Foi na migração do Brasil rural para o Brasil urbano, na segunda metade dos anos 1800 para a primeira metade dos anos de 1900, que a preocupação com o uso ordenado da água surgiu. Um período em que não havia a menor preocupação com a questão ambiental, mas a necessidade de produzir energia hidrelétrica para abastecer as demandas das cidades, que cresciam muito rápido e se industrializavam, levou ao surgimento das primeiras normas de uso dos recursos hídricos. Isso na década de 1930, como explica a engenheira ambiental Ana Paula Pereira Carvalho, pós-doutoranda na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP em Pirassununga.
Em 1934, foi publicado o decreto 24.643, que aprovou o Código de Águas brasileiro. Esse documento, ele enfatizava em primeiro plano a energia elétrica, porque era o que ele precisava na época para a produção de bens. Foi a partir desse documento que iniciou a alteração de conceitos, né, referentes ao uso e à propriedade da água.
O Código das Águas atendeu às necessidades do país durante 6 décadas, quando, nos anos de 1990, o assunto voltou a ser discutido pelas autoridades.
O Brasil percebeu que era necessário atualizar e formular uma legislação que fosse realmente destinada à gestão dos recursos hídricos. Baseado no modelo francês, foi publicada a Lei Federal 9433 de 1997, definida como a Política Nacional dos Recursos Hídricos, conhecida até hoje como Lei das Águas. O artigo 5º dessa lei, né, uma lei bem completa, ela apresenta 6 instrumentos de gestão para assegurar o uso adequado dos recursos hídricos brasileiros. Dentre eles, eu vou citar aqui, por exemplo, os planos de recursos hídricos, o enquadramento dos corpos de água, a outorga dos direitos de uso, a cobrança pelo uso, né, entre os demais.
Um dos 6 instrumentos de gestão previstos na Lei das Águas é a cobrança pelo uso, que ainda não foi implantado totalmente.
Esse instrumento, ele é importante porque ele tem como objetivo, né, utilizar esses recursos advindos da cobrança para recuperar as bacias hidrográficas, dar estímulo, né, ao investimento em despoluição, impulsionar o uso de tecnologias, né, mais limpas. Então, muito tem que ser trabalhado daqui para frente, né, para implementar definitivamente todos os instrumentos da Política Nacional dos Recursos Hídricos.
No estado de São Paulo, apenas no ano passado, a cobrança do uso da água foi implementada por completo, como explica a professora Tamara Maria Gomes Aprilante, do Departamento de Engenharia de Biosistemas, da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP em Pirassununga.
O estado de São Paulo, ele possui 22 unidades de gerenciamento de recursos hídricos. Todas elas já implantaram a cobrança. Duas primeiras a implantarem a cobrança foi a bacia do PCJ, que é a Piracicaba, Capivari e Jundiaí, e a bacia do Paraíba do Sul, ambas no ano de 2007. A última bacia a implantar, né, o pagamento, foi no ano passado, no ano de 2023, a bacia do Litoral Norte. Os valores que são cobrados, eles são estabelecidos pelo Comitê da Bacia Hidrográfica, analisando características da região pela finalidade de cada uso. Os valores, eles são simbólicos, em torno de 1 a 2 centavos para cada 1.000 litros de água, e são aplicados para retirada, para consumo e também para o lançamento dos esgotos. O que esperar da cobrança? O que nós podemos esperar pela cobrança? Que os usuários dos recursos hídricos criem uma nova cultura. Essa cultura deve valorizar, né, a água como um bem vital e finito.
Nós ouvimos a professora Tamara Maria Gomes Aprilante e a pós-doutoranda Ana Paula Pereira Carvalho, ambas da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP em Pirassununga. Elas falaram como surgiu a legislação que normatiza o uso dos recursos hídricos no Brasil. Na reportagem de amanhã, vamos abordar o uso e o reuso da água, principalmente no ambiente agrícola. Ferraz Júnior, Rádio USP.